Alô?
Estou, Nuni, então como é que estás?
Olá, Diogo, tudo bem? E tu? Estás bom?
Tá, tudo bem. Convidei o meu irmão também, mas ele já me disse que não tinha disponibilidade, mas pronto, ficou lá com o convite de eventualmente se juntar a nós para o tal de ganhar dinheiro na bolsa. Lembras-te
Ah,
e tal?
sim. Estou a ler o livro, ainda hoje estive a ler mais um bocadinho para me instruir. Mas isto, ainda estou no início, isto é complexo.
É complexo e convém ter massa, ou não?
Opa, sim, mas olha, quaisquer 100 euros que dê para, assim, para investir só para tentar perceber a mecânica da cena, também tenho, não é?
Pois, o ideal era com esses 100 euros tu comprares assim umas ações de uma empresa da treta que daqui a 30 anos se transformam num milionário.
Pá, pois, exato, a ciência entre aspas é um bocado essa. Eu agora estava a pensar, fui ver o Euronext, o que é Lisboa, e até estava a ver a EDP Renováveis, porque o futuro também passa um bocado por aí, e a EDP Renováveis teve uma subida na cotação nos últimos meses muito grande.
Já
Ela.
estás arrependido de não ter comprado.
Não, não é arrependido, mas agora é que eu me estou a pesquisar sobre isto. Mas estive a ver e está agora nos 23 euros a cada ação e pá, há uns meses atrás, ou um ano, ou dois, o que é que era, estava para aí a 5 ou 10.
Epá, alguém já ficou rico, então, não é o que estás a dizer?
Não estou a dizer que ficou rico, pronto. Depende do investimento que fez, também a questão é, passa por aí também. Para ganhares muito, tens que investir muito. A menos que tenhas uma sorte como investires numa Bitcoin quando ela apareceu. Apostavas 1 euro e estás rico. E agora estavas rico, sim.
Ou em alguma big tech, não é? Quando não valia nada.
Certo?
E que agora estavas rico. Rico ou milionário? Se calhar com o Bitcoin era mesmo milionário. Cali, tu estás bêbada, bocadinho. Tens de ter cuidado. Tenho aqui a miúda completamente bêbada. Estás a ver aos saltos, caiu, desculpa. Ia jogar às escondidas comigo, tem um boné.
Oh.
Da puta.
Mas já estou a ler A Bolsa para Iniciados, de Fernando Braga de Matos, que foi
Que
um
é o
amigo meu.
livro português, de um autor português?
É o português, sim.
Ok.
Que, pronto, foi um amigo meu que me emprestou o livro.
Alguém que
E
investe
vou.
ou que está a pensar nisso?
O meu amigo investe, investe. Investe e já tem, não digo não muito dinheiro investido, mas já tem em algumas quantas empresas.
É alguém que faz isso profissionalmente ou é um hobby?
Não, é um hobby. É um hobby. Como qualquer pessoa minimamente interessada, o meu pai também tinha ações na EDP. Entretanto, viu que aquilo não estava a render, tirou tudo e comprou um T1 no Algarve.
Tu disseste num apartamento no Algarve? Ah,
Em
se calhar
Alcoa.
é com mais dinheiro,
Não,
se usar.
mas não é para render, é para ele.
Sim, que até pode ter sido um bom investimento, né? Se o comprou há para aí 20 anos, certeza que agora duplicou, triplicou o valor.
Talvez.
Então, Nuni, então como é que foi essa semana? Estás preocupado com o coronavírus ou não?
Epá, estou preocupado enquanto panorama geral de civilização. Mas eu. Para mim, não, eu não saio de casa.
Mas já não saías, ou a empresa agora voltou outra vez a março do ano
Não,
passado?
não, não, já não saía, já não vou, já não trabalho. A última vez que eu trabalhei na empresa, e mesmo assim já estava a fazer semana sem semana, não, foi em setembro.
Ah, então é muito tempo, tem, sei lá, metes as pernas.
Já são 3 meses e meio.
Mas também já tinhas levado com isso, né? Desde com o
Sim,
medo.
e não me queixo, Paulo, não me queixo. O trabalho é igual, as chatices também são as mesmas, e assim,
Se
ao
calhar
menos, olha, estou em casa. Não
até
percebi
tens
como.
mais trabalho.
Não tenho mais trabalho porque estou em teletrabalho, não posso dizer isso, mas tenho muito trabalho.
Há muita gente que se queixa que por estar em casa tem que ter o telefone não das 9 às 6, mas das 8h30 às 7h30.
Não, eu não. Eu, a partir de certa altura, se achar que o dia já rendeu o que tinha a render, o telefone bem pode tocar, eu não lhe toco. Agora, o que não
Onix.
consigo ainda às vezes evitar é, por exemplo, a meio da noite ou antes de ir para a cama, ainda abrir os e-mails para ver se tenho se algum colega debaixo d'água que precisa de alguma coisa da minha parte ou colegas meus que estejam aflitos para entregar documentação ao cliente e que precisem, por exemplo, de uma assinatura de um documento. Aí pronto, eu dou uma perninha.
Mas já fazias antes ou não?
Não, antes em teletrabalho, porque antes eu não trazia o computador para casa.
Aí só tens acesso ao e-mail no computador.
E faço questão que assim mantenha. Há a possibilidade do telemóvel, quer dizer, não no meu caso, porque o meu telemóvel da empresa é um dumb phone. Mas, por exemplo, diretores e alguns gestores de projeto lá têm o e-mail do trabalho no telemóvel.
É o que faz sentido, se a pessoa tem que dar um seguimento rápido.
É,
Mas pronto, o
depende
problema é.
do teu cargo e da tua posição na empresa. No meu caso, não faz sentido.
Não, não sei se faz, o problema é que assim que metes, depois já não tiras. E é uma
Certo?
chatice.
Também.
Estás de férias, tens lá o e-mail, viste uma coisa. Se
Certo.
calhar não desligas porque se faz rápido, se foste tu a fazer. O e-mail no telemóvel é uma chatice por causa disso. Portanto, percebo perfeitamente o que tu estás a dizer.
Mas pronto, mas como está, como passo também o tempo em casa, nem isso justifica.
Então, agora com a subida dos casos, a tua vida não mudou mais do que o que estava há um mês, ou mudou?
Há um mês? Ah, não, não. Se calhar saí um bocadinho mais de casa para ir dar um passeiozinho ao parque, mas agora nem isso tenho feito. Mas também, isto acabo de trabalhar, é quase noite.
Não,
Depois
não
vou.
vais passear o cão sem ter cão e com trela.
Certo, pois bom.
Como parece que houve uns que foram apanhados a fazer isso. Levaram a trela porque não havia cão.
Estava a passear a pulga. A
É,
pulga do
a pulga.
cão. Ai, caralho. A malta também tenta inventar o que é que seja para se escapar às regras. E por isso é que isto agora está como está.
É mesmo. Eu, por acaso, agora, os gajos, como ainda não fecharam a escola. Eu tenho levado a miúda para o infantário, né? Como se fosse a vida normal. Mas de repente tenho as pessoas à minha volta a fazerem uma espécie de pressão para deixar de pôr a miúda no infantário porque aumentaram os casos. Que é
Opa.
uma coisa que me deixa assim um bocadinho incrédulo, porque se a minha vida não mudou e a das pessoas à minha volta também não, ok, aumentaram os casos, mas à partida será à volta da minha vida, né?
Tá bem, mas
Até porque,
a questão é que
possivelmente.
eu acho que tu não podes controlar isso assim dessa maneira, porque ok, tens as pessoas da tua vida e as pessoas da tua vida dão-se com outras
Da
pessoas
minha
na vida
vida,
delas.
claro, mas da minha vida, na minha vida, no circuito da miúda, basicamente.
Pronto, mas tu no circuito da miúda, só o facto de teres que ir buscar ao infantário, já tu estás a cruzar com uma data de gente.
Não
Estás
estou,
a
não.
perceber?
Sou uma senhora da recepção, mas. Se as regras são, tu só pegas com isto, pegas o bicho, se estiveres a falar com alguém sem máscara, ao fim de não sei quantos minutos, aquela conversa toda, não é?
Pois não sei, não sei lá.
Se a pessoa antes não apanhou, agora vai apanhar porque existem mais casos. Pá, a minha questão é sempre essa.
Não, essa é a maior a probabilidade.
Pois, exatamente, porque existem mais pessoas infectadas, mas antes,
Sim,
cumprindo
o
todos os.
risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Agora a probabilidade é que
Exatamente,
é maior.
exatamente. Concordo contigo, não é isso mesmo? O risco é o mesmo.
Certo.
Só que existem mais infectados à nossa volta.
Exatamente. Por isso é que, olha, o homem das cavernas não sai de casa. Esta
Olha, que os
semana.
homens das cavernas estavam obrigados a sair de casa.
Para ir
Olha lá o que é que tu
caçar.
dizes. Tinham que
Para ir.
caçar para comida.
Pronto, exato. Para isso vai a minha maior continente.
Tu és um ermita, agora não sai da gruta,
É verdade.
não é? Estás
São mesmo.
a
Agora,
ganhar-se.
disseste aí uma palavra muito, muito boa. Ermita. É mesmo isso que eu sou. E às vezes
Mas como é que.
até mesmo sem Covid nas nossas vidas.
Precisas ter a barba para ser um ermita a
Não,
sério.
não, eu não tenho
Já
barba para ser nada a sério. O que toca à barba não serve para nada.
és uma ermita só. Nunca serás um ermita máximo. Falta-te
Certo.
a barba.
Não, senão vou chegar ao estatuto de druida. Fico só para ajudante.
Nunca. Com a barba, não, sim, só hoje. És o elfo. O elfo do druida.
O duende. Até aí contigo, pá.
Olha, Opa, tudo bem, estive com o Carlos a semana passada.
Pois é, verdade, então. Que novidades é que
Opa,
ele conta?
nada que eu já não soubesse, porque a Patrícia tinha dito que ele tinha saído do trabalho porque se tinha cansado. E olha, ele por acaso eu não sabia, ele arranjou trabalho 2 meses antes da pandemia.
Ok.
Mas felizmente não foi dispensado, portanto, apanhou já o trabalhar a partir de casa para uma. E é programador informático, repara bem como as coisas mudam.
Uau.
Programador informático. Só que pronto, ele tem um problema que eu há muito tempo não tenho, que é os horários. Ele estava incomodado com medo que alguém telefonasse. Nós fomos almoçar para aí, combinámos à uma. Eram 15, eu ainda queria ir mostrar a miúda, porque almoçámos ao pé lá do infantário. Só que a miúda teimosamente esse dia dormiu mais tarde, portanto, não conseguiu ver. Ele estava estressadíssimo com as horas, está a saber? Com medo que lhe ligassem e que ele não pudesse estar à frente.
Do computador, pois.
Ele disse: é pá, Carlos, vai-te lá embora. Nem não ficas chateado. Eu, por amor de Deus, opa, eu já não sei o que é isso. Tu é que és a pessoa responsável aqui, não sou eu.
Então, mas olha, ao
Mas
menos está-se
pronto.
a safar.
Sim, muito bem. Melhor que nós, se formos
Pois,
ver
é
em
isso que
termos
eu
de.
ia dizer.
Está a viver sozinho agora, uma casa, um T2,
Uau, boa.
distantes. Mas pronto. Opa, lá está. O que é que a pessoa. No, no, nós não, nem, não invejamos, não é? Nós
Não, eu não.
pensamos.
Opa, mais ou menos. Eu invejo, mas a inveja que eu sentiria seria sempre saudável. Pronto, ainda bem que ele está a safar. Eu fico meio a pensar: é o que é que me falta a mim? Estás a perceber? É isso é que me incomoda. Quando vejo também, como já falámos no outro dia, Ricardo Cordeiros e João Lins, que foram para gerentes de loja e agora são diretores e o caralho, eu fico a pensar, foda-se.
Aos gerentes de loja.
Pronto? Mas já estão-se a safar melhor do que nós?
Opa, depende. Olha, o meu
Hã?
irmão entrou. Não acabou
Sim?
de entrar na conversa.
Conseguem ouvir?
Sim. Olá, Tiago, tudo
Olá,
bem?
Tiago.
Então, como é que estão? Estou agora aí para casa. Só agora que consegui sair desta
Tudo bem.
porcaria.
Então estás no carro. Então, olha, eu vou-te dizer porque é que lancei o convite. Comentou comigo há bocadinho, foi eu explicar que andava agora a ler um livro, estou com o meu vestido na bolsa e eu pensei, epá, eu conheço uma pessoa que está.
Eu estou a ouvir, é muito a mal. Parece que de vez em quando vais para o fundo do túnel, é normal.
Um bocado, já.
É do telemóvel.
Ah, pô, está bem.
É,
Telemóveis
estava-te a
com
dizer. Ele foi um bom negócio, até se começar a gravar um podcast. Estava a dizer, Tiago,
agora ainda está
diz-me.
pior. Não sei o que é que fizeste, mas ainda está pior.
A Inês ligou uma música aqui com a miúda. É assim, estava a dizer. O Nuno comentou comigo que estava interessado, começou agora a ler umas coisas sobre como investir na bolsa. Eu lembrei-me de ti,
Sim.
tal como agora estavas aí com algumas informações. E achei que ia ser, se calhar, uma conversa útil, todas as assim, um cheirinho das coisas, ou Nuno e os meus convites, sobre, pronto, se alguém se quisesse safar, o que é que deve fazer?
Ah, eu também não tenho muito para dizer, não é? Só estou. Comecei a investir no mercado em dezembro. E pronto, estou a aprender aos poucos como é que ele funciona. Ando a ver, não ando a ler, ando a ouvir muita coisa no YouTube,
Pois,
porque
então.
no YouTube neste momento encontra-se tudo e mais alguma coisa. E pronto. Mas neste momento também já tenho lá umas moedinhas lá investidas. Em alguns mercados, alguns diferentes do normal. Mas pronto,
É tudo
tu já.
português
Já
ou estrangeiro?
é, nenhuma portuguesa.
Ok.
E nenhuma tem dividendos, é só literalmente estar a investir para subir o preço da ação. Nada com dividendos, não tem. Aliás, tenho uma com dividendos, tenho 3 ações da Apple neste momento.
Dividendos é o
Ok.
quê? €1 por ação?
Dividendos, estamos a falar, depende da empresa. Temos empresas que apresentam dividendos ao fim do mês, outras ao fim de 3 meses e outras ao fim do ano. Consoante os lucros, dividem uma percentagem pelos acionistas. Mas estamos a falar de percentagens pequenitas, mas depende também da empresa. Por exemplo, a ação da Apple, estamos a falar de dar 3%.
Estou?
Também deixa de ouvir.
Estão a ouvir?
Espera, tu passaste aí por um túnel, ficámos sem ouvir. Estava a dizer, a ação da Apple vai me ter.
Estão-me a ouvir?
Sim, sim, mas deves ter passado por um túnel.
Não, recebi uma chamada e isto cortou o telefone.
Ok, ok.
Mas pronto, eles dão uma percentagem e é consoante o valor que tu tens em ação. Por exemplo, o valor da ação da Apple está a 200 dólares. Se tiveres 3, fazes 3 vezes 200 vezes a percentagem que eles dão, que normalmente é 2, 3%.
Ok, é bom.
Sim. Mas acima disto, se quiseres tirar alguma vez, ainda levas com a taxada do Estado, que são logo 23%. Por isso, estás a ver.
E tens a comissão também, possivelmente, do sítio onde tens comprado as ações, ou não?
Sim, também depende do sítio. Mas as plataformas também cobram logo quando tu compras uma ação. Por exemplo, compras uma ação nos Estados Unidos, eles cobram-te, sei lá, 1% do valor que metes lá. Percebes? E os dividendos já são calculados, eles já não retiram. Acho que nem são taxados esses dividendos.
Ok, e como é que é feito depois essa taxação do que é entregue ao Estado? Também é feito a retirada do dinheiro.
Tu, quando fazes o IRS, tens um anexo, que acho que é o anexo J. E tens que fazer basicamente aquilo que tu, imagina, tu compras agora da Apple e depois vendes, tens que fazer lá um balanço do aquilo que, quando tu compraste e quando tu vendeste. Claro que se tu meteres, se não tiveres lucros, nem precisas lá meter isso, percebes?
Certo.
Mas imagina que numa ganhas e noutra perdes, convém meteres lá que tiveste um prejuízo para eles amortizarem no lucro que tiveste na outra.
Ok.
Ou seja, quando alguém já tem uma carteira, já tem que declarar isso de IRS.
E, exatamente. Mas as várias plataformas onde tu investes, eles no final, na altura do IRS e a qualquer momento, tu consegues pedir para eles fazerem uma extração das coisas todas. E eles já te mandam isso em Excel e tu basta fazeres o somatório e consegues colocar logo isso. Não precisas de ir ação a ação a colocar nesse anexo, estás a ver? Fazes o balanço global das tuas coisas. Claro que tu podes sempre assumir num ano, sei lá, imagina que este ano tiveste grandes lucros e queres repartir isto em 3 anos. Tu no IRS, tu podes sacar parcialmente o dinheiro e vais taxando ao longo do... Por exemplo, podes deixar na bolsa da corretora onde tu tens o dinheiro, estás a ver? Tiras uma parte e vais taxando aos poucos.
Ok, é como nas empresas, então. Okay.
Exatamente.
Oh, Tiago, qual é a plataforma que tu usas?
Eu atualmente uso a Digiro.
Pois, era esta que eu também estava a ver.
A Digiro é o site aberto. A Digiro só tem um problema, a Digiro, que a cotação da bolsa, por exemplo, a bolsa dos Estados Unidos está com um atraso de 15 minutos. Ou seja, tu imagina que queres investir, tu tens que sempre verificar o preço que está no momento e não no momento que está lá no site deles.
Certo.
Mas eles também dispõem de uma plataforma de meteres aquilo ao segundo, só que tens que pagar uma mensalidade. Só que isso, para isso mais vale ver, tens por exemplo um Yahoo ou o que tem uma plataforma muito boa para ações, que eles estão sempre a atualizar aquilo segundo ao segundo.
Ok. Mas olha, e me diz uma coisa, tu lá no YouTube tu segues assim algum canal específico ou vai aos vídeos que tu vais apanhando?
Agora estou numa de ir, vejo um e vou acompanhando, mas comecei por ver uma que é portuguesa, que é da Renda Maior, acho eu. Não sei se conheces, e outra que é outra tipo que eu agora não me estou a lembrar o nome. Mas neste momento, como ando assim meio desconfiado que vai haver um crash em fevereiro ou em abril, ando a ler muitas coisas acerca disso e é ver vídeo atrás de vídeo.
Pois, exato. Eu também queria ver se me instruía mais por aí.
Mas esse crash...
Diz.
Tiago, essa história...
Se bem que eu não gosto muito de estar a ver...
Estás a ouvir? Essa história do crash das bolsas tem a ver com fenómenos de nacionais e internacionais. O Biden toma posse, tomou hoje, sim. As vacinas estão a avançar, teoricamente os países com mais casos estão a baixar. O que é que poderia levar a esse possível crash na bolsa? Ou melhor, a queda das ações?
É paz. Do que eu tenho visto, neste momento há muito dinheiro investido na bolsa. E como podem, e vocês veem, não é? Nos Estados Unidos, em nível de desemprego, nunca teve tão alto. E isso gera que não haja tanta compra de equipamentos. Estou, por exemplo, a falar da tecnologia, da Apple. Mas isto, neste momento, isto está tudo virado ao contrário. Em 2020, tivemos uma pandemia em março. Baixaram o preço das ações cerca de 30-40%. Em maio, junho, já tínhamos o preço das ações, já tinham voltado ao normal, e novembro, dezembro já tinham chegado a um recorde.
Outra vez.
Por exatamente. Isto
eu não consigo perceber não como sei. É que são essas flutuações. Isto para mim dá uma incógnita também.
Isto é tudo, claro que isto é tudo, só se uma pessoa que tivesse uma bola de cristal é que...
Mas quer dizer, existem aquelas pessoas com as carteiras muito grandes, também conseguem manipular a bolsa, começando a fazer especulação. Isso era o que acontecia no filme do Wall Street, o primeiro, o Michael Douglas. Sim. Ele comprava ações para valorizar ou vendia ações para desvalorizar o ativo. E isso também faz com que...
Sim. E há muitas coisas que tu começas a ler e a ver no YouTube que vês que são tipos que estão ali mesmo a dizer que vai haver um grande colapso da bolsa, que é mesmo para as pessoas começarem a vender para o preço das ações descerem para tu daqui a um mês ou dois comprares e para aquilo se voltar pois. A subir. Não sei, há muita especulação, o preço da ação é muito volátil, há muitos parâmetros que podem variar as ações, por isso. Não sei. E acho que cada vez mais as pessoas, cada vez mais se fala da bolsa, cada vez é mais fácil investir. Fogo, antigamente, estávamos a falar que há coisa de 5, 10 anos, uma pessoa para ter uma ação, se calhar tinha que ligar para o banco, olha, quero uma ação disto e aquilo. Neste momento, tens mil e uma corretoras, consegues meter lá dinheiro e ganhar dinheiro com isso.
Ou seja, as ações são as novas casas de apostas, até aparecer a regulação novamente.
Não, mas olha que estes mercados já são muito bem regulados, e a bolsa. Para haver o máximo de transparência para os investidores, senão...
Não, mas essa regulação verdadeira. Falem da regulação de casas onde podes comprar ações, agora qualquer um abre aí uma... Cria uma aplicação online e já podes comprar. Nas casas postas também.
E a publicidade toda...
Da mão e ter... E ganhar dinheiro com isso. Agora tens o placar, né? Santa Casa da Misericórdia. E das 15 ou 20. É isso.
Então, olha, vou aqui andar aqui a buscar a renda maior. Também. Depois quando... Sim.
Essa tipa tem um canal interessante, houve, e existe outra também que agora...
Na boa, depois quando te lembrares diz aí ao Diogo que ele depois diz-me, que eu também estou interessado, está bem? Agora aqui a colocar.
Olha, que o meu irmão é o quê? É melhor o meu irmão dizer-te a ti diretamente, que ele não fala muito comigo. É melhor ele dizer-te a ti diretamente, que ele não fala muito comigo.
Eu não tenho contacto dele, isto é o que eu estou a dizer.
Estás a esperar que ele me diga a mim...
Então já vês, estou a arranjar um motivo para se falarem.
Pois exatamente, mas esquece, acho que não é por aí. Acho que não é esse o motivo. Bem, Tiago...
Mas, ó Nuno, qual é o teu propósito?
Opa, de investir em ações? Ganhar dinheiro.
Exatamente. Acertei, Nuno.
Sim, basicamente. Agora ainda não, mas agora ainda há outra coisa que ainda não percebi e que ainda tenho que me informar, porque eu comecei mesmo agora a ler, que é o tipo de investidor que eu vou ser ou que eu sou. Isso depois também depende muito. E isso eu também ainda não sei. Para mim, não sei se ainda faz mais sentido tentar fazer investimentos mais curtos e tentar ganhar alguma coisa a curto prazo, ou se fazer os investimentos a longo prazo. Mas pronto, isso para mim eu ainda tenho que me informar, porque até, como disse, é que eu mesmo no início. Li para aí o primeiro capítulo do livro da Bolsa para Iniciados. Mas
Ok,
pronto, mas sim, o objetivo é ganhar dinheiro.
tá bem. Mas independência
Ah, pá,
financeira
isto
com as
então seria
ações?
excelente, independência financeira. Mas daqui até lá, não sei. Também para tenho que arranjar o dinheiro para investir. O meu pé de meia estava a ver se comprava era uma casa, ou pelo menos dar entrada. E o que me sobra, não sei. Depois logo vejo. Mas pronto, lá
Pois,
está. Tenho que
tá
me
bem.
informar ainda, porque ainda, eu nem sei bem responder a esta pergunta. Portanto, dar-te outra resposta se tivesse conhecimento que tu já tens.
Não, eu comecei por causa de um amigo meu, começou, e ele nem ganha muito com isto, mas andava naquela de ver e não sei o quê, a especulação. Ele é daqueles que vê as coisas passar e quando vê as coisas passar é que decide investir. Ah, aquele disparou a ação, disparou 30%. A semana a seguir mete lá dinheiro. Pá, eu comecei-me a interessar, porquê? Porque também. E o meu irmão sabe, eu sempre fui um apostador nato
Certo.
nas apostas. E se bem que as apostas é uma coisa que às vezes chega a ser 50-50 de probabilidades. Epá, e as ações às vezes não é bem isso. É dinheiro que se calhar tu tens ali momentos em que vais ter
Exato, a
perdas, mas se
longo
calhar
prazo.
no global e se deixares lá. E a longo prazo tens
Exatamente.
sempre alguma margem. E sempre é melhor estar a investir dinheiro do que ter dinheiro parado. Mas eu também, neste momento,
Sim, sem dúvida.
dinheiro parado é
Sem
coisa
dúvida.
que.
Não dá nada.
Pronto, e o meu interesse também surgiu assim. Também tenho um amigo
Exato.
que investe na bolsa e que também leu aqui este livro que ele me emprestou e mostrou-me também a carteira dele e o que é que já está a ganhar, o que é que não está. E pronto, também me deixou curioso. E depois a introdução deste livro que eu estou a ler, o gajo fala sem qualquer preocupação e medo, dizer que os investimentos na bolsa estão hoje em dia e desde sempre os investimentos mais rentáveis que tu possas fazer. Esquece lá apostas, esquece lá casinos, esquece lá
Claro.
o que for. Também há o setor imobiliário, sem dúvida, mas realmente a bolsa a médio e longo prazo,
Mas
sim,
isso
é
deve-se.
preciso dica também. A médio e longo.
O setor
Yeah,
imobiliário é preciso
yeah.
ter muito dinheiro mesmo.
Mas pronto, está lá a ver.
Mas esse é o mais. É o que dá mais lucros. Só que esse é
Sim,
preciso ter já
exato.
uma base,
E o
uma boa
dinheiro que eu
base.
estou a juntar para investir seria para a minha casa. Portanto, à partida não dá para render nada. Por isso. Por isso, já. Mas pronto, olha. Tenho aqui este canal, vou começar a mamar isto tudo à grande. Obrigado pela dica.
Tiago, eu não sei se tu sabes qual é que é o nome deste podcast. Não é como ganhar dinheiro na
Não.
bolsa. O
Não.
nome deste podcast
Porque senão não era aqui.
é. Hã? Diz?
Senão não éramos as pessoas
Ou
mais indicadas.
então, a conversa surge sempre de alguma maneira, não é? E ninguém chegou a rico só porque sim. Existe muito, a sorte à mistura. Interesse, não é? Vontade de inovar, não era por aí. Não é?
Claro.
O Bill Gates teve sorte, o Steve Jobs teve muita sorte e são milionários, portanto, não era por aí, não era por onde a pessoa começa que.
A sorte é o momento em que a preparação e a oportunidade se encontram.
Exatamente.
Aí está.
O gajo foi um visionário, mas pronto, não era isso que eu estava a tentar introduzir. O nome deste podcast é Leo. Ok. E pronto, eu não sei se tu te queres já despedir ou se queres deixar. O nome queres lançar uma deixa com alguma coisa?
Eu vou te ser sincero, tu quando estavas a dizer o nome do
Cortou.
podcast,
Yeah,
aqui
também não
cortou o
ouvi.
sinal. Mas qual é o nome?
Que merda de telemóvel. Tenho que começar a gravar isso com o telemóvel.
o nome do podcast.
Qual é que é o nome?
Não, o antigo. Gravo isto especificamente com o telemóvel antigo. Para não acontecer.
Mas qual é que é o nome?
É Mausoléu dos Jogos. Numa homenagem. Olha, um programa que se calhar já não te lembras. Era o
Templo dos,
o Templo dos Jogos, que dava na SIC. Os gajos faziam análise aos jogos. Lembras-te disso ou não?
Eu não. Pois. Eu não.
Eras muito novo. Eras muito novo.
A única coisa que jogo neste momento é o jogo dos tirinhos.
League of Legends.
Como o meu pai intitulou, o jogo dos tirinhos. Ei. League of Legends.
Conheço-me.
De resto, não jogo mais nada. Mas espero este ano ainda jogar um FIFA na PlayStation 5.
Isso é que é.
Esperemos que ainda este ano só venha algum cash para investir nisso.
Não é. Cash e coisa que não há. Elas estão esgotadas, não há
possibilidade. Sim, cash para a consola e cash
para. Não, e consola, porque tu podes ter dinheiro para comprar em todo o lado. Mas não tens consola.
Não, isso. A mim disseram que lá para março e abril já teriam stocks outra vez, só se escutarem entretanto as de março e abril.
Pois, nos Estados Unidos o malta anda ali a rodar bots para comprarem as consolas disponíveis, todas. E depois irem revender no mercado.
Depois vender com 20% a mais. Olha, isso é um bom negócio também.
20% quando não é 50 ou 100. Há malta a vender no LX a 1000. Não sei quem é que vai gastar esse dinheiro.
Esquece as ações, tenta comprar
PS. Compras no Alibaba. Compras 500 PS5 e depois vendes.
Então, não. Vocês para conseguir comprar uma, quanto mais.
Hã?
Tiago,
cortou-se outra vez. Eu acho que tu, em vez de investir na PS5, tens que investir no telefone.
Exato, como
eu. Eu não vou investir no consumo de telemóvel. Para te despedir, que eu cheiro-me que tu chegaste a casa e depois vais subir o elevador e ficar sem rede. Assim, para o Nuno, dá aí um top 3 rápido dos que jogaste na tua vida. E depois desligas as tomadas e vais à tua vida.
O teu top 3 dos videojogos.
Top 3, top 3 de jogo?
Top 3.
Agora assim, de repente.
Não podes ser FIFA 20, 21 top e 22. Ouviste? O FIFA só conta um.
Se mas pode ser um FIFA no geral?
Pode.
Podes dizer um FIFA, sim.
Top. Então, top 3 de jogos daqueles que marcaram e que
eu me dizia todo. Isso. Para poderes ir para casa e desligar a chamada.
O top 1. O top. E talvez o GTA Vice City.
Ora, aí está.
Ouviram?
Ok.
Sim.
Estava aos saltinhos, mas estavas a gaguejar.
GTA Vice City.
Estás a ficar sem rede.
O top 1 é GTA Vice City e o segundo é FIFA. O FIFA, sim. 98 em top 2.
O primeiro jogo que nós tivemos, sim. E o outro, top. O último.
E o top 3... Talvez League of Legends.
Não devia-te, porque te diminui enquanto jogador, mas pronto.
Nada disso, pai.
Mas então, pronto.
Eu disse que o meu top 1 é o Dragon Ball Z. Como é que ele diminui com o League of Legends? Está mais do que bom. E Vice City, sim senhor. O Vice City para mim estava no top 2. Foi um grande jogo. Completamente.
O Vice City tem um
Vice Tiago, City, falar no Vice City, esse jogo que está com o João Afonso só desapareceu.
É pá, o João Afonso está com os nossos jogos. Eu a qualquer momento posso lhe pedir, mas aquilo. Eu não sei
eu se. Eu quero mesmo aquilo, sim, agradecia-te imenso.
Então, um dia que estiveres cá, vens ali.
Ele tem em casa ou está na casa do pai dele?
Ele tem ali as coisas. Está ali, ele agora tem ali as PlayStation 2, a 3 e a 4 montadas.
Ok. Então olha, preparo e eu não sei quando volta aí agora com o confinamento. Mas pronto, isso depois nós falamos entre nós dois. Vale a pena aqui
Está bem.
Ou ouvir não vale a pena. Depois nós combinamos. Vá, miúdo, desliga aí a chamada. Beijinhos. Obrigado por tudo.
Ah, tchau, até agora. Gostei de ouvir. Até a próxima.
Vá, um abraço. Vá, adeus. Um
abraço.
Oh, tchau, um abraço. Tchau, tchau.
Nuno, então, volto ao tema do jogo e a propósito de investimento. Eu lembro logo de ti quando descobri que o Budokai Tenkaichi 3 está à venda com o valor médio de 40€. Como é que justificas isso?
Epa, eu só consigo justificar isso... não, acho que nem consigo justificar isso. Porque é o seguinte, esse jogo é considerado por muitos fãs como o melhor de sempre, como o melhor jogo de Dragon Ball de sempre, na história dos videojogos. E, portanto, se alguém quiser, tem que levar por um bom preço, porque é o melhor de todos. No entanto, qualquer jogador... Espera aí. No entanto, qualquer jogador ou qualquer fã que considere esse jogo também o melhor de sempre, epá, ao fim de, portanto, 15 anos... Não, 15 não. 13, 14 anos, pá, a alguma altura da vida já deveria ter adquirido o jogo. Não é? E, portanto, porque é que vai agora tentar readquiri-lo por outro preço? Ou não é? Ou então...
Não sei.
Ou qualquer outro fã, mesmo que não tenha o jogo, acho que arranja mais barato. Portanto, não encontro assim nenhuma justificação para um jogo, para esse jogo estar a esse valor. Que é o valor de quase...
Isso tu disseste.
Diz?
Um jogo novo de uma consola do ano. Quer dizer, menos, mas pouco menos. Consegues arranjar jogos novos a 40€. Mas pelo que tu estás a dizer, eu consigo justificar... Porque se tu dizes que quem tem o jogo comprou na altura, não vai vender, não é?
Exato, exato. E, porque é o melhor de sempre, não é? E inclusivamente, há outra coisa também. Que é, eu não sei se é no computador ou na PlayStation, confesso que não sei, mas há muitos vídeos no YouTube que já alteraram completamente o jogo no que diz respeito às personagens. Ou seja... Todas as personagens que existem novas e até fictícias por parte dos fãs, é possível estarem nesse jogo. É possível estarem nesse jogo.
Okay.
Ou seja...
Isso deve ser no computador.
Pronto, acredito que sim. Não, confesso que não sei. Ou se a malta já arranjou maneira da cara PS2 e mexer no modo de programação, não sei. Confesso.
Também é possível.
Pronto, porque é uma PlayStation 2, não é a 3, nem muito menos a 4. Por isso é que hoje em dia acho que é mais fácil dacar as consolas mais velhas. E tu tens personagens desta nova série que estão nesse jogo. E tens inclusivamente personagens fictícias que estão nesse jogo. E por personagens fictícias eu digo já, por exemplo, uma fusão entre um Cell e um Freezer, em que tu vês ambos a fazerem até a dança da fusão e transformam-se. E estão lá, e são jogáveis.
Esse é o jogo que tem mais personagens.
Hã?
Esse jogo é o jogo que tem mais personagens de Dragon Ball.
Sempre, sim.
Mas aquilo tem o quê? Tem um modo de história até ao GT, com os dragões todos?
Um modo de história desde o primeiro Dragon Ball até ao GT, sim, com os dragões todos, tudo. Lutas de fillers, está lá tudo.
Isso não faz desse jogo o melhor jogo de todos os tempos, Dragon Ball?
Para mim, olha, acabei de ver, sabes o quê? Uma fusão falhada entre o Tenshin Han e o Yamcha. Resultado.
Esse jogo dava para fazer isso ou não?
Não.
Esse jogo não dava para fazer fusões?
Davas para fazer fusões, mas entre o Son Goku e o Vegeta e o Goten e o Trunks. São as fusões que existem.
Okay.
Agora, estou a ver aqui, portanto, uma mistura de Yamcha e Tenshin Han, todo magrinho. Portanto, é um gajo semi-careca, porque o Yamcha tinha cabelo e o Tenshin Han não. Portanto, estou a ver um gajo careca até ao topo da cabeça e depois atrás tem lá uns cabelinhos. Tem o terceiro olho, pá, pronto, e por aí fora. E depois, olha, estou a ver aqui fusão entre, olha, esta estupidez, fusão entre Son Goku e Naruto. Para que tu vejas até onde é que isto vai.
Estão a exagerar.
Já, não, mas pronto, exageram, mas já pelo gozo. Sabes? Porque, ou seja, é possível. E o jogo do Tenkaichi, pronto, permite essa... essa expansão, por assim dizer, olha aqui um bubu a absorver o freezer. Há de tudo já, há de quase tudo.
Mas o facto desse jogo ter esse modo de história tão comprido, para ti não faz logo, tu jogaste ou não, nesse jogo?
Joguei, tenho comigo.
O Tenkaichi 3?
O 2 e o 3, sim.
Tu tens o 3 para a PlayStation tem, 2?
Confere.
Mas tu tiveste a PlayStation 2? Ah, tiveste a PlayStation 3 retrocompatível.
Eu posso ir ao menu principal do meu telemóvel sem que a chamada caia? Ou não?
Eu não posso. Eu não sei se tu podes ou não.
Porque assim eu mandava-te a foto dos meus dois jogos. Mas eu mando-te depois, então.
Ok, tu jogaste esse jogo na PlayStation 3?
Correto.
Ok, e é o melhor jogo de todos os tempos, não?
Para mim, porque é assim, a jogabilidade é o que mais importa, e mais do que a quantidade de personagens, até porque tu pões todo o universo Dragon Ball dentro de um jogo e só usas para aí 10 a 15% das personagens, porque são as mais fortes.
Estás a mentir, Babidi, para que é que estás a mentir?
Eu, por acaso, eu vou ser sincero, eu quando jogava online na PS3, com o jogo da PS3, o Raging Blast 2, as minhas equipas eram selecionadas todas aleatoriamente. A malta levava sempre os mais fortes. Eu levava sempre aleatoriamente. Portanto, acabava por levar um Shaosh, um Yamcha, um Guldo, enquanto que a malta levava de Brolis para cima.
Claro.
E dava-me ainda mais uma sensação de gratificação quando ganhava esses gajos mesmo assim. Quando apanhava gajos que efetivamente sabiam combater, epá, nem sequer importava qual era a equipa que eu levasse, levava na boca, e ponto final. Porque havia lá gajos.
Tu chegaste a jogar.
Hã?
Tu chegaste a jogar esse jogo para o Wii, não, quando estiveste cá em casa, ou não?
Sim, acho que tu mostraste.
Qual é que era a diferença para o 2? Para a PlayStation 2, lembras?
Era a jogabilidade, só a jogabilidade com os comandos, não falo da jogabilidade do jogo em si. Porque é completamente diferente.
E os gráficos?
Era muito a mesma coisa. Isso aí não...
Era? Ok. Consegues visualizar esse mercado dos videojogos como um mercado de investimento?
Epá, estive a pensar nisso no outro dia, quando tu mandaste a mensagem. Investimentos em videojogos... Eu não confesso que não sei, mas a única coisa que me vem à mente em termos de investimento é comprares videojogos que no futuro, por serem antigos, valerão alguma coisa. E não na atualidade. Porque tu compras agora uma PlayStation 4 e ela vale o que vale. Vale o que está no mercado. Certo?
E se então, no mercado ainda não, já a malta a vender a 150.
Pronto. Portanto, é sempre a decair. Até, portanto, eu vejo os investimentos modernos...
Até começar a subir.
Exatamente. Poderá que é o caso de uma PlayStation 2, ou uma PlayStation 1, ou uma Dreamcast, ou uma Sega Saturn, uma Mega Drive, uma Spectre, como é que é? Porque passam a ser itens de coleção. E itens de coleção, sim, valem dinheiro. Dependendo depois do âmbito, claro. Mas é mais para isso. Se calhar também é por isso que eu ainda guardo a minha Sega Saturn. Sei lá, se em 2050 não vale um dinheirinho.
Mas tu não guardas para vender, para revender daqui a não sei quantos anos e ficares rico.
Rico, não.
Tu guardas porque não tens intenção nenhuma de vender, não é? Porque
para já, sim.
Não vais ganhar
com isso. Dia que eu vejo em 2050 que já não se encontram Sega Saturns no mundo e há um gajo que... Ou há um museu que precisa dela, que é o Missing Link, e paga 10 mil ou 100 mil euros. Olá, toma lá, tenho aqui a minha. Ainda funciona.
Entregavas a tua de caras?
Pá, por 10 ou 100 mil euros, sim. A menos que o dinheiro não me fizesse falta, se eu já fosse poder de rico na altura. E aí ficava com ela para continuar a jogar.
Sabes que a SEGA tem uma história curiosa, porque os gajos foram os rivais da Nintendo.
Sim.
E eu acho que a nível português, a SEGA acho que vendeu mais do que a Nintendo. E mesmo a nível de mundial... Com a Mega Drive, acho que chegaram a assustar a Nintendo. Mas em termos do valor das consolas, tem um valor muito mais baixo do que o valor das consolas da Nintendo mais antigas. O caso da Dreamcast, da Sega Saturn, da Mega
Sim, é
Drive.
possível. Eu acho que a cotação depois destas consolas no
Eu não sei
futuro,
porquê.
eu acho que agora, ao dia 2, não sei dizer, mas eu acho que no futuro, eu fui futuro também, vou falar de 2040 ou 2050, o valor de cada uma dessas consolas será de acordo com o número que ainda existe, porque produzir não vão ser mais produzidas nunca. E portanto,
Certo.
quanto menor for o número delas que existe, maior será o valor. E eu acho
Tu,
isso.
por exemplo, se um gajo chega ao pé de ti e diz: Olha, Nuno, eu compro tu Tenkaichi 3 por 50€. Tu vendes o jogo ou não vendes o jogo?
Não. Não vendo.
Porquê?
Não vendo porque 50 foi o valor dele. Porque 50 foi o valor dele e eu vou estar simplesmente a desfazer-me de algo por disto.
E se a pessoa te apresentar uma proposta de 100€ por esse jogo, que é um jogo que não voltas a jogá-lo na tua vida, possivelmente, né?
Possivelmente
Ou muito
não.
raramente.
Possivelmente não porque a PlayStation 3 esta não roda o jogo. Ou seja, isto faz parte da minha coleção. E por isso é que, por ter coleção e
Exatamente.
por eu não estar à rasca por 100€, eu não venderia.
Então, por quanto é que venderias?
Por 1000.
Isso é que também acaba por ser um investimento, não é?
Certo. Calhar
De,
por
só por
1000€.
1000€?
Só? 1000€ já por um jogo?
Mas tu, se calhar, por 200 conseguias comprar esse por 50 e ficar com 150. Não era, era
Pois,
esse. Se não
exatamente.
era a tua casa.
Exatamente, não era este, não era, não foi este o que eu joguei, não foi este que me deu momentos de prazer, não é este que me deu a história do jogo.
Mas isso é só um CD, não é? No fim do dia.
É verdade.
A questão dos investimentos é mesmo
Para
essa.
efeitos práticos, tens toda a razão. Concordo contigo. Mas para efeitos emocionais,
Por isso
porque
que
também diz.
neste momento, um jogo antigo que tenha o valor de mercado de 50€ já é um bom negócio se tu fizeres a venda por 100, porque tens a possibilidade de comprar e ainda ficar com o dinheiro.
Certo, é verdade. É verdade. Não,
Não
mas
é?
uma vez,
Mas
mas também eu, mas eu sou daquelas pessoas que uma vez descartado, ou uma vez vendido, ou uma vez liberado, não volto a ter outro. E nessas coisas eu sou
exatamente,
muito
perto só.
straightforward, é seguir em frente e pronto. Eu até sou, e cada vez mais já, vou sentir isso. Eu não sou muito de materialista, mas as coisas que eu tenho, gosto de as ter até apodrecerem. E muitas vezes quando se estraga alguma coisa ou vou vender alguma coisa, a mim custa-me, porque há todo um historial
Por
naquele
isso é que
objeto.
não vendes
Por isso é
nada,
que eu
não
não
é?
vendo nada. Mas uma vez feito, ou uma vez vendido, ou uma vez deitado fora, é engraçado que eu também rapidamente esqueço. Rapidamente esqueço.
Aí é que está, a não ser que tivesses vendido quando eras puto e agora com a nostalgia tivesses que voltar a comprar,
Certo.
que é o que acontece no, com o mercado da revenda e da nostalgia, e
Exatamente.
por isso é que há malta a pensar nisso numa questão de investimento por causa da nostalgia.
Pronto.
Estás a perceber o que eu estou a
Estou
dizer?
perfeitamente.
Imagina, por acaso nunca fiz isso, mas havia muita gente que, quando saía um jogo novo, ia à loja, entregava o jogo antigo, recebia ali um valor monetário, né, para fazer desconto para comprar o jogo novo. E houve muita gente que agora é colecionadora que entregava os jogos assim e agora,
Arrependem-se.
porque esses jogos, estão muito mais caros, mas depois querem ter porque tiveram quando eram putos e tal, a nostalgia. Pumba, já estão a gastar o triplo ou o quádruplo do que se tivessem ficado lá guardados, que não iam ser jogados, mas com nostalgia vão à procura e gastam.
Sim, isso era o que fazia muito na altura. Eu lembro-me do Ricardo Cordeiro, acho que era ele. Comprava o jogo, jogava, vendia logo. Que é para
Eu
comprar
também
outro
admiro
autógrafo.
essas pessoas, mas eu também admiro essas pessoas, porque tu depois de jogares um jogo que tem um modo história, mesmo te marque, para que é que queres continuar com a
Pois,
caixa?
não é isso que eu te ia dizer. Eu tenho aqui alguns quantos jogos de PS3 que se calhar até me arrependo depois de os ter jogado não os ter vendido.
Logo na hora, né?
Sim.
Comprei, joguei, vendi e ainda vendi com valor, não perdi assim tanto dinheiro para comprar outro.
Certo, e compras o outro jogo a seguir para aí por 10 ou 20 euros.
Exatamente, esse é que são os inteligentes, não somos nós.
Mesmo assim, pronto, a minha
Né?
coleção também não é assim nada de gigante. E entretanto já
Não
fui
sei,
ficando
estás a
com os
pensar
outros.
em algum jogo em particular?
Em algum quê?
em algum jogo em particular da PlayStation 3,
que pudesse desses ter
que podiam ter sido despachados.
Olha, tenho o Need for Speed Carbon, por exemplo.
Lixo,
Battlefield
sim.
3. Esse Need for...
O Battlefield
3.
Sim.
Sim. Tenho aqui o Call of Duty Advanced Warfare, mas isso foi o meu irmão que comprou. Mas olha, por exemplo, Spider-Man 3. Devia ter ido logo ao ar.
É passando uma carreira e um monte de história e puf.
Olha, FIFA 13, PES 2008, PES 2009, NBA Street, Top Spin 3, que é ténis, mas isto é do meu irmão. Dragon Balls, pronto, por muito lixo que possam ser, esses gostos têm de os guardar pelas razões óbvias que já sabes.
E olha, estão a valorizar mais do que os outros que não valorizam nada.
FIFA 16, depois o Naruto Ultimate Ninja Storm. Também gosto de o ter porque foi o primeiro e foi um grande jogo. E pronto, não, olha, por acaso não tenho aqui muitos que vendesse. Porque depois, olha, tenho o Modern Warfare 1 e 2, deixa-os cá estar. Nunca mais vou jogar na vida, mas se calhar pelo menos o modo história ainda posso jogar. O Uncharted, o 2, entretanto, emprestei um amigo, nunca mais o vi. O novo.
Bye-bye.
Só tenho o 3 comigo.
Esse nunca mais o vejo.
Pois, devido. E chateia-me. Não, um nunca tive. Um emprestaram e eu joguei.
E ficaste viciado.
Eu fiquei viciado. E também estou a ver aqui que nem sequer tenho. Nem sequer tenho o Tomb Raider. Foda-se. Eu nunca mais empresto jogos a ninguém. Caralho.
Mas olha, posso mandar a dica a perguntar se o jogo ainda está inteiro e ver o que é que a pessoa diz.
Estou enrabado nestas merdas de uma maneira, Diogo. Foda-se. E não aprendo. Olha, a primeira temporada de Naruto, Ricardo Cordeiro, pum, fodeu. Nunca mais. Nunca mais. Empresto os meus Dragon Balls ao Diogo Gonçalves, pum, vão para o lixo. Foda-se.
Fez copy.
Emprestei uns jogos aqui ao meu irmão para a quarentena enquanto estava a viver com a namorada. Pum, uns dois ou três também nunca mais os vi, oh, caralho.
Bom, mas não emprestaste o Dragon Ball Tenkaichi 3.
Não.
Isso é que foi inteligente.
Nunca mais empresto.
Esse é o jogo que tem mais valor de todos os que tu disseste.
Próxima vez que me pedirem alguém emprestado é um manguito. E está feito. Caralho.
Vais emprestar ou tens dúvidas?
Não tenho. Estou um coração mole, meu. Coração derretido, da pista, enfim,
Nuni.
Mas, investimentos, eu vejo assim desta forma: é investir em algo que vá valorizar no futuro, e em termos de videojogos, a valorização é, acho que é do ponto de vista de coleção. Não é porque o resto é como os carros: tu vais comprar um carro novo no stand e assim que tu tiras fora do stand já desvalorizou, e é por aí fora.
Um carro novo, sim, exatamente. Ou então compras um carro.
Até que vira um clássico e aí poderá vir a valorizar algum. Mas pô, daí até lá.
E quem é que tem esse tempo? Pois, quem é que tem esse tempo?
Exatamente.
Não é?
Cada vez menos.
Percebo perfeitamente. E concordo contigo também. Nuni, tinha ainda mais um assunto, mas já vamos com 52 minutos de programa, depois já ninguém nos ouve.
Pode ficar para o próximo. Mas... Qual é o tema? Lança só o tema.
Opa, tem a ver com ainda com o Cyberpunk, o jogo que saiu, que está cheio de bugs.
E acho que...
Já viste alguma coisa não, sobre isso? Não,
mas ainda vi hoje numa notícia ou no YouTube que eles já foram alvos de um novo processo. Mais um.
Pá, parece...
Aquela saga continua.
Isto é impressionante, porque parece que os gajos sabiam, os programadores sabiam que não tinham o jogo completo e que iam esperar mais 2 anos para lançar.
Epá.
Inclusivamente naquela feira de jogos, a E3, sim, onde os gajos costumam lançar, sim, jogos, eles lançaram há 2 anos um demo. Parece que o demo foi feito de propósito para aquilo e nunca correspondia ao que os gajos tinham em mãos. Só para aldrabar o pessoal e para começarem a falar daquilo.
Por acaso aquilo foi uma tristeza e é bom que a indústria dos videojogos tenha aprendido alguma coisa com este fiasco. Porque os jogadores estão extremamente indignados com isto. Já há processos em cima para as empresas que fizeram o desenvolvimento deste jogo e pá, pronto, isto fica para a história, não é? Como um dos maiores fiascos na história de um dos jogos mais esperados de sempre. E é bom que se aprenda alguma coisa com isto, do ponto de vista de desenvolvimento, game developer.
Mesmo, os gajos conseguiram vender não sei quantos milhões só com as pré-vendas, estás a ver? Ainda não tinham o jogo na rua.
Exatamente.
E já estavam a ganhar dinheiro.
Estás a ver? E é isso que me irrita, é a especulação. É o dinheiro que se faz só com especulação. E as pessoas vão
nisso, olha,
em vez de esperarem, em vez de perceberem, não, vão nestas cantigas. Mas pronto, cada um sabe se ou não.
Ou não? As ações dos gajos dispararam antes da saída do jogo e imagina o que é que aconteceu na semana a seguir.
Exatamente, deve ter sido uma queda ali a pique brutal.
A pique brutal, exatamente. Agora, quem é que ia prever que esta porcaria estava como estava?
Pois, lá está, os game developers e o controle da qualidade. Isso, e é isso que está.
Mas tu, enquanto funcionário da empresa, não podes entrar nessa, tipo, às ações sobre a tua própria empresa. Ou melhor, podes, desde que não sejas apanhado.
Sim, mas pronto, mas a empresa depois em si é que... Eu acho que esta avaliação é óbvia, porque temos um jogo, um jogo desenvolvido com tantos bugs, com tantos problemas. Se eu vou pôr isto no mercado, eu vou levar uma talhada depois no valor da empresa. Não é? Porque a partir
da volta,
qual é o, por acaso sabes qual é o nome da empresa?
Sei, CD Projekt Red.
Pronto, a partir de agora, sempre que algum videojogo tiver na apresentação o logo dessa empresa, do ponto de vista do consumidor, eles vão dizer, epá, espera aí, deixa lá o jogo sair, não vou cá meter na mesma merda com estes gajos. Deixa lá ver, é como eu agora quase com as PlayStation 3, com o iLOD, bem como puderam, iLOD. Espera lá, então deixa lá a PlayStation sair, joguem lá, joguem à bruta. Estiquem a máquina ao máximo, que é para ver. Que é para depois não ser apanhado nem na porcaria daquelas. Ai, Lord.
Mas sabes que a sorte desta empresa é que tinha um excelente nome no mercado, porque os gajos foram os tipos que lançaram
a reputação do que quer que seja e de quem quer que seja demora anos a ser construída e um momento a ser destruída.
É verdade, mano. Leste essa frase.
Não, isto é uma frase feita já, toda a gente sabe isto, eu não disse nada de novo, estou só a aplicá-la. Portanto, tinham um bom nome, ótimo, usaram-no. Agora pode ser que se fodam.
Nunca mais voltam a não ter reticências em relação a...
Nunca mais, claro que não. Ou essa empresa consegue dar a volta, criando no futuro, mais ou menos próximo, um novo videojogo que seja uma puta de uma revelação, como foi Red Dead Redemption, ou então estão fodidos. Então, é como tu dizes, nunca, estão sempre a levar com reticências, sempre.
É verdade, é verdade. Eu estou a pensar nisso na área dos vinhos, não é? Mas, de facto, isso é aplicável a todas as empresas.
Tudo, tudo.
Que tenham estado, não sei quantos anos, a construir a imagem, a fazer o trabalho de casa, a não cometerem erros. E basta acontecer um erro e... Nunca mais volta a ser a mesma coisa para o consumidor.
É mesmo.
Mesmo que tenhas feito 20 jogos fantásticos com vendas de milhões.
E até as imagens que as grandes celebridades mundiais passam, sejam por serem desportistas, cantores, atores, algum momento infeliz que eles tenham na sua vida social ou na vida do dia-a-dia que seja captado pelos mídia e transmitido para a população, está tudo lixado. Apesar da pessoa nunca mais vai ser vista da mesma maneira, como são os escândalos sexuais quando foi com Michael Jackson e companhia. Ah, é um instante cai tudo que nem castelo de cartas. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Lembras-te dessa frase? Do mítico filme Spider-Man com o Tobey Maguire, ano 2000 ou 2001, já não lembro.
Eu estou a ouvir aos cortes, mas não sei se é a minha internet, se é a tua. Tu disseste with great power comes great responsibility. Foi isso que tu disseste?
Foi isso mesmo.
Ok, ok.
Foi isso mesmo.
Eu apanhei só o fim e assumi que tinha sido isso, ok. É mesmo. Ok, olha, como sempre, gosto em ouvir.
Igualmente.
Estamos com 55 minutos.
Olha, depois temos que combinar aquela questão dos episódios para tu me enviares, que é para eu te dizer que não vale a pena começares-me a enviar do episódio 1, porque eu tenho aqui até ao final da saga do Freezer e depois no meio há o Garlic Jr., que eu não tenciono ver, portanto começa nos Androids, mas eu depois digo, está bem? E depois diz-me como é que tu podes enviar isso.
Sim, eu quando for ao escritório eu vou levar um disco e vou copiar isso.
Liga-me, manda mensagem nessa altura que é para eu te dizer o que deves pôr para já. Ou então pões tudo, não sei se consegues pôr tudo.
Consigo, vou demorar tempo. Também posso pôr no mega upload.
Como preferires.
No
Como
mega
preferir.
upload também é outra coisa.
É
Mas
assim,
depois eu
eu.
vejo e depois eu dou.
Está bem. Eu vou querer sempre a série
Ainda não
toda.
vai ser para já, porque a minha, como estou doente, não posso ir.
Quando é que prevês? Para a
Não posso
semana?
ir para o. Opa, depende do Costa e depende da miúda.
Tá
Se
bem.
ela estiver boa, se calhar sexta. Se o Costa continuar com isto tudo aberto. Se o Costa fechar, tenho que ver. Percebes?
Vai-me dizendo então qualquer coisa. Tá bem, na
Mas
boa.
estou também tendo informado. Está bom?
Ok,
Vá,
combinado.
Nuni. Bom resto de semana.
Obrigado, um
Falamos.
grande abraço. Vamos falando, sim.
Temos um mau sinal na próxima semana. Um
Perdido.
abraço.
Um abração.
Um
Fica bem.
abraço a todos. Um abraço.
Tchau, tchau.